A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, fiel torcida! Estamos começando uma live, a gravação do podcast GE Corinthians especial, hoje direto aqui do Parque São Jorge, onde há pouco foi eleito o 32º presidente da história do Corinthians, Augusto Melo. Venceu André Negão, André Luiz de Oliveira, o candidato da situação, por 66% dos votos, uma margem até maior do que se imaginava inicialmente. A gente esperava uma eleição bem apertado e o Augusto ganhando aí com essa vantagem. Eu sou Bruno Cassus e tenho comigo para essa live o Arthur Santos, que também é setorista do Corinthians aqui no GE, acompanhou comigo. Estamos juntos no Parque São Jorge, junto com o pessoal que está desmontando aqui a estrutura, as cabines de votação, e quem vai participar também com a gente é o Careca Bertaglia, nosso voz da torcida, que vai falar do sentimento, de como acompanhou à distância essa votação. E a gente também repercute um pouquinho, né? Bem de leve, a derrota, a goleada, o vexame sofrido pelo Corinthians na última sexta-feira, perdeu para o Bahia por 5-1 na Neoquímica Arena. Mas vamos já começar a passar a bola, distribuir esse jogo. Eu trago para conversa o Arthur. Arthur, dia longo, né? Por onde a gente começa aí os detalhes dessa cobertura? Acho que a gente pode começar pelo fim, né? Momento da apuração, da comemoração do Augusto Melo, as primeiras palavras dele. Traga aí seus destaques e vamos fazer a bola rolar. Um abraço.
Legal, gente. Boa noite para quem está acompanhando a gente ao vivo. É realmente um dia longo e bastante importante, né, para a história do Corinthians e a definição desses próximos anos, a eleição do Augusto Melo. Aqui me chamou a atenção, vou começar por isso, Cassus, Careca, amigos, a reação dos dois candidatos ainda durante... um barulhão aqui, mas a reação dos dois candidatos ainda durante a apuração, né? A gente viu o André Negão já bem tenso, assim, um aspecto bem, bem desanimado à medida que as urnas foram... o resultado das urnas foram sendo lidos ali pela mesa da comissão eleitoral. E aí chegou em algum momento ali, a partir da quarta ou quinta urna, que já ficou claro que o Augusto seria eleito presidente do Corinthians. Uma diferença de votos bastante grande. O Augusto Melo teve praticamente o dobro de votos. E aí põe fim nesses 16 anos, né, do grupo da Renovação e Transparência, que estava à frente do clube. Tudo isso bem simbólico, assim, depois de um jogo contra o Bahia, que, né, uma goleada em casa, a gente vai falar um pouquinho disso também. Acho que esses dois atos, assim, um em seguida do outro, um na véspera do outro, acho que é bem simbólico também da temporada do Corinthians e desse fim de mandato um pouco melancólico, assim, do atual presidente, do Willian Monteiro Alves. Vai ser alguns dias, algumas semanas de mudança no Corinthians, a gente vai acompanhar de pertinho também.
Imagino uma mudança radical, porque... mais do que o elenco, né? Acho que no time de futebol a gente vai ter muitas mudanças, mas nos bastidores. Então, assessores, funcionários que estão aqui já há muito tempo, que são pessoas de confiança da gestão que estava no comando do Corinthians. A gente lembra, o Grupo Renovação e Transparência estava no poder do Corinthians desde 2007. Estava, não, está, né? Porque até o fim do ano o Duílio tem mandato. Então, são 16 anos no comando do Corinthians, conseguiram superar até o tempo que permaneceu do Alibe. Do Alibe ficou 14 anos na presidência. Aqui, lógico, teve alternância dos nomes na presidência, mas sempre desse mesmo grupo, que teve André Sanches, Mário Gobbi, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, e não conseguiu eleger o André Negão, o André Luiz de Oliveira, e também não conseguiu formar maioria no Conselho Deliberativo. A gente já pode até trazer essa informação. O Conselho Deliberativo do Corinthians ficou 4-4, quatro chapas da situação, quatro chapas da oposição. A chapa que tinha o craque Neto, ídolo do Corinthians, como um puxador de votos, como uma referência, não se elegeu. Por outro lado, a chapa que tinha outro ex-jogador do Corinthians, o Birubiru, foi eleita. Também ficou fora aquela chapa formada por torcedores organizados, arquibancado 85, não conseguiu entrar no conselho, mas isso é tema para a gente desenvolver aí ao longo da nossa live, do nosso podcast. Vou te trazer para a conversa, Careca. Você ficou ligado aí no nosso feed, ficou acompanhando à distância a eleição ou deixou para ver só a hora que saiu o resultado? Como que foi esse seu sábado aí acompanhando o Coringão? Amigo, um abraço para você.
Vou te falar que depois de ontem... não tem sido um dia fácil aqui, né? Eu, para quem não sabe, eu estou no Rio de Janeiro, né? Participei ontem mais uma vez de um jogo do Corinthians no Premier, junto com o Charla Podcast, um projeto bem legal do Premier aqui. Mas bem legal, acho que ontem não foi, né? Imagina a minha cara a cada gol. Então, hoje meu dia com meus amigos aqui do Rio não tem sido tão feliz como eu gostaria. Então, preferi não acompanhar. Vi algumas coisas no Twitter, vocês postando no GE. Mas deixei mais para o final ali, quando imaginava que estava acabando, para ter mais informações. E a gente no nosso grupo... o Cassu se informou ali, né? Eu perguntei e ele confirmou. E, cara, para mim, um pouco de alívio, principalmente depois de ontem, né? Da noite, dia horroroso ali para o Corinthians. E não foi isso que fez a chapa Renovação e Transparência perder, mas tenho certeza que ontem escancarou algo que vem acontecendo, principalmente nesse último ano de gestão dessa chapa, desse grupo que está há tanto tempo no poder do clube. E fiquei aliviado com a vitória do Augusto. Não acho que é o melhor dos mundos, mas dentre as opções, principalmente por tanto tempo perpetuando no poder uma chapa que tem como nome Renovação e Transparência, que não se renova e que não é transparente, acho que é importante para o Corinthians uma mudança, e que seja uma mudança positiva. E que, principalmente, uma frase que ele falou, o Augusto, assim que acaba a eleição, muito impactante, seja a maior cobrança que o torcedor corintiano faça em cima dessa gestão, que é: o Corinthians voltou, não, minto, acabou. O Corinthians precisa voltar para o corintiano. Eu acho que isso é o que mais precisa acontecer, e eu vou cobrar o Augusto principalmente em cima dessa frase, que é muito forte, e que assim seja.
Você fala do jogo, Careca, do jogo contra o Bahia, eu acho que ali é a cerejinha do bolo, sabe? Para quem tava em dúvida, para quem tava ali, pô, eu não gosto muito do Augusto, mas será que eu dou de novo uma chance para Renovação e Transparência? Para quem tava nesse dilema ali, acho que a goleada é a cereja do bolo. Mas eu acho que essa vitória do Augusto, e mais do que isso, essa derrota da Renovação e Transparência, é um processo que vem de anos. Porque concordo. O Augusto, ele não parou de fazer campanha quando ele perdeu a eleição passada. Primeiro, que ele inicia a campanha bem antes da eleição. Ele não é um cara que chega ali no ano da eleição, como o Paulo Garcia fez em alguns momentos, de chegar ali faltando 4, 5 meses e falar: ó, vou ser candidato. A gente que vive o dia a dia do Corinthians já ouvia falar do Augusto Melo há muito tempo: ó, tem um cara lá no clube pagando churrasco todo final de semana, um cara fazendo corpo a corpo, falando com o associado. Por mais que ele não aparecesse na mídia, antes da eleição de 2020, ele já vinha construindo o nome dele. E isso se manteve mesmo ele perdendo a eleição em 2020. Então, nesses 3 anos, ele fez esse trabalho de formiguinha, fez articulações, conseguiu trazer para essa eleição 9 chapinhas para apoiá-lo. Não é pouca coisa. E isso é um mérito ainda mais quando você não tem a máquina, porque você conseguir tanto apoio, tendo a caneta na mão, sendo presidente, distribuindo cargo, distribuindo ingresso, distribuindo favor, que é normal num clube social, é muito mais fácil.
Distribuindo camisa,
enfim, é uma série de promessas. Você consegue prometer e consegue, inclusive, fazer também. Exato. Quando você está com a
máquina, né? Tem a máquina.
Você viabiliza uma peneira pro filho de um sócio. Você consegue a matrícula na academia para alguém que pode te dar um voto. Enfim, o Augusto conseguiu fazer essas alianças, trouxe 9 chapinhas das 16 para apoiá-lo, e conseguiu também fazer com que não saíssem outros candidatos de oposição. E acho que aí é um diferencial nessa eleição, porque em todos os últimos pleitos a gente via três candidatos, né? 2 da oposição ou um ali meio em cima do muro, um centrão, para concorrer com a Renovação e Transparência. Quando você tem uma única oposição, todo mundo que está descontente, mesmo que fale assim: pô, não vou tanto com a cara do Augusto, mas ele não é ele. Você vai votar no Augusto ou no André Negão. E acho que o Augusto, nesse sentido, conseguiu formar essa coalizão.
E aí, acabava dividindo muito, né, Cassio? Você acabava dividindo os votos, né?
Foi o que aconteceu na eleição passada, quando tinha o Mário Gobi também como oposição e o Augusto também nesse papel. E eu acho que teve muito também de demérito dessa atual gestão em perder votos. Porque o Duílio se distanciou do associado, mais até do que os resultados vêm de campo. Era um presidente que não frequentava o clube, foi um presidente que demorou para fazer o sucessor, para trazer o André Negão para perto. A gente lembra, em outros anos, era sempre o diretor de futebol que era o candidato da situação. O Duílio não fez isso, ele trouxe o Roberto de Andrade, que já sabia que não seria candidato. Então eu acho que é uma vitória construída pelo Augusto, mas também uma derrota construída por Duílio e por esse grupo que estavam no comando do Corinthians nos últimos 16 anos. Você me acompanha nessa, Arthur? Acho que é mais ou menos por aí?
Não, completamente, estou contigo. Assim, os números, né, os votos traduzem muito bem isso que a gente está dizendo. Assim, o Duílio foi eleito em 2020 com um pouco mais de 1.000 votos, né? E o Augusto tinha tido menos de 1.000, uma diferença ali de 150. E aí, em 3 anos, o Augusto Melo, com esse trabalho de formiguinha, assim, de conselheiro a conselheiro, né, boca a boca mesmo dentro do clube, ele triplicou o número de votos dele. Ou seja, o apoio da oposição realmente foi para ele. Assim, ele reuniu a oposição em torno dele, uma frente ampla, como a gente andou dizendo aí nos últimos tempos. Isso foi determinante para a eleição. Tanto que, se a gente pegar a diferença de votos, cara, quase o dobro de votos do André Negão, que era o candidato da situação, ou seja, tinha a máquina ali à disposição dele. É muito relevante essa diferença, é muito relevante mesmo num colégio eleitoral ali de pouco mais de 4 mil votos. E o Augusto Melo sai falando disso, assim, ele fala sobre a diferença, né, de como isso talvez represente um esgotamento mesmo da renovação e transparência em tantos anos de clube, né? Ele diz que sentiu realmente o cansaço, assim, das pessoas, do associado, do torcedor, de como essa gestão, essa sequência chegou a um momento que não tinha mais para onde ir. E aí o Augusto cresceu se vendendo também como a pessoa da mudança, como um cara de fora que chegaria para renovar o clube. Ele fala muito sobre choque de gestão, né? É o termo que ele usa frequentemente, assim, usou mais uma vez depois que foi eleito aqui no Corinthians. Algumas vezes o choque de gestão vai ser o maior choque de gestão que o Corinthians já viu, e frases nesse sentido, assim. Eu acredito mesmo que vai ser uma grande mudança, e aí agora o Corinthians entra num período de transição, né? Mas o Augusto tem mesmo essa missão de mudar o Corinthians. Não vai ser fácil, né? A gente tem que pontuar isso também, não é porque um cara diferente foi eleito que ele vai mudar tudo de um dia para a noite. O Corinthians é um clube grande, exige bastante trabalho, assim, as coisas não são tão simples, não é futebol manager, mas é a missão dele e ele tem isso pela frente. E acho que ele consegue reunir pessoas capazes de fazer isso. Se tomar as decisões certas, enfim, as nomeações de diretores e daí por diante, né?
Arthur e Cassu, se me permitam uma pergunta, vocês que estão aí. Eu frequentei o clube nas últimas semanas, que no clube que eu sou sócio, a gente jogou contra o Corinthians Associativo, e eu conversei com alguns caras aí, eles falaram, mano, nunca foi tão equilibrado. E a gente viu que não foi equilibrado. Vocês sentiram uma surpresa geral aí? Alguém já imaginava esse atropelo? Porque eu não tinha essa noção do dobro de votos. Foi uma surpresa para quem estava aí?
É que a gente estando aqui e não tendo acesso a pesquisas, a dados realmente, eu acho que é muito leviano, seria muito leviano se a gente, durante a votação, ficasse trazendo isso, trazendo esse tipo de informação, esse tipo de comentário. Mas desde a manhã, eu cheguei aqui antes das urnas abrirem, desde a manhã eu já ouvi assim, os caras estão muito na frente. Porque quem conhece a política do clube sabe pelas pessoas, pela camiseta que está vestindo, tem ideia de como está a coisa. E desde muito cedo ficou claro que o Augusto tinha vantagem, e já se imaginava que essa vantagem existia, por tudo que, pelo ambiente do clube nas últimas semanas, pelo resultado do jogo de sexta-feira, mas pelo que se viu nas primeiras horas, porque logo pela manhã é que teve um grande fluxo de eleitores, um grande fluxo de sócios. Foi quando esse ginásio aqui atrás de mim ficou lotado. E nesse momento em que tinha mais gente, era visível que o Augusto estava na frente. É, você via mais gente indo na direção do Augusto, porque os dois candidatos ficaram, eu vou até mostrar, ó, bem nesse local aqui, que é a entrada do ginásio, eles ficavam ali recebendo sócios. E os sócios que iam até o Augusto eram muito, uma quantidade muito maior do que os que iam até o André. Então, isso já foi se desenhando. Mas mesmo nas últimas semanas, faltando 2 semanas, a gente vê assim, pô, se a eleição for hoje, o Augusto leva. E isso é lógico que depois algumas pessoas tentam vender uma ideia. Não, estamos chegando, estamos subindo.
Porque teve a história da Caixa, né? E isso poderia ter um peso.
Sim. A história da quitação do estádio, né? E uma campanha mais intensa, mais um corpo a corpo, talvez o Andrés tentando aparecer um pouco mais, dando entrevistas, mas a gente...
O Duílio fez sabatina, né, gente?
A gente já percebia que mesmo com essas iniciativas, já havia um pessimismo do grupo da situação. Agora, Careca, o que eu queria te perguntar, o Arthur falou dessa expectativa de mudança, da grande quantidade de votos em cima do Augusto, e tudo isso gera muita expectativa. É um presidente que vai assumir com muita expectativa. Eu vi ele saindo aqui do clube nos braços da torcida, subiu na grade, acenou, a torcida organizada estava com ele. Então é um cara que chega com muito apoio, mas esse apoio vai durar enquanto no começo, né? Se ele fizer o que a torcida espera, se ele apresentar ações que agradem o torcedor corintiano. Sua parte, Careca, quais são suas maiores expectativas? O que você acha que tem que ser prioritário? O que você espera dessa gestão do Augusto?
Cara, eu acho que assim, eu vejo a eleição do Corinthians como... O pessoal cansado da renovação e transparência. Não acho que o Augusto Melo é o cara mais preparado do mundo, mesmo porque nas entrevistas que eu vi não senti todo esse preparo, mas acho que o pessoal já não aguentava mais renovação e transparência. O que eu mais gostaria de mudança era, sim, um pensamento do voto ao fiel torcedor. Acho que isso é muito importante. A gente está falando de uma porcentagem muito pequena, mas você falar em 35 milhões de torcedores do Corinthians espalhados pelo mundo, 4 mil pessoas votarem, é muito pouco, é um pedaço muito pequeno.
0,001, cara.
Vários 0,001. E acho que isso é preciso mudar. É preciso mudar, e eu tenho certeza do que eu estou falando, que a base do Corinthians está sucateada, está ficando para trás. Porque eu conheço gente que trabalha nessa categoria em outros clubes e me falam isso. Acho que isso é algo que precisa ser mudado, e principalmente o futebol ser mais profissional. Não ser uma coisa de contratar aquele ex, o Corinthians vive de férias com ex, cara. Então, acho que isso precisa ser profissional, né? Precisa ter uma análise de desempenho, voltar a ser forte o Corinthians, a lapidar bons nomes. A gente tem visto aí o Eduardo do Botafogo, que estava escondido, o Paulinho do Vasco, o volante. A gente vê ontem o tal do Cauli do Bahia, que estava no Ludogorets, mesmo clube que estava o Jonathan Cafu. Será que foi feita uma análise de quem era o Jonathan Cafu e quem era a idade, tempo de contrato, voltando de lesão ou não? Eu acho que o Corinthians precisa voltar a ser forte nisso. O Corinthians não adianta prometer mundos e fundos sem ter a condição. O Corinthians precisa ter pé no chão. Mas esse Corinthians, que é a quarta maior folha salarial, hoje briga para não cair. Então, assim, dá para trabalhar melhor o dinheiro do clube e cuidar melhor desse nome tão forte que é o Esporte Clube Corinthians Paulista.
É isso, cara. Aqui a gente viu durante a campanha o Augusto fazendo propostas bem ousadas, né? Para não dizer mirabolantes, como construir um shopping, construir um hotel. Mais até do que discutir a viabilidade dessas propostas, acho que a gente tem que discutir a urgência, a necessidade, né? A gente eu acho que o Corinthians tem uma série de outros desafios e até de obras, né? Já que eu falei dessas construções, para fazer. Há quanto tempo a gente ouve que o Corinthians vai construir o alojamento da base e isso não sai do papel? É, isso não é um acessório, não é um luxo para o garoto da base, isso é um diferencial, porque tem um alojamento amplo, um alojamento confortável, que abrigue mais atletas, você consegue trazer atletas de outro estado, você consegue seduzir, você tem um poder de sedução maior para a sua base. Tudo isso faz diferença, né, na frente. É, eu vou passar um pouco para você essa questão, Arthur. Eu perguntei para o Careca as expectativas que ele tem. Eu quero saber também as suas, mas mais do que isso, o que você vê como os principais desafios, sobretudo nesse curto prazo, nesse início de gestão que o Augusto Melo vai ter pela frente?
Não, você está perfeito quando você fala do alojamento da base, isso é uma obrigação, aliás, uma obrigação, né, com tempo de validade que já se esgotou há vários anos. Assim, não tem cabimento um clube do tamanho do Corinthians não ter um alojamento para jogadores de categorias de base. Mas para além disso, né, das necessidades mais urgentes também, obviamente o desafio é montar um time competitivo para o ano que vem. Eu estou contigo no sentido de que o Augusto tem promessas bastante ousadas para o futebol, quando ele disse que no ano que vem o Corinthians vai brigar por todos os títulos. Eu acho isso extremamente ousado, assim. Acho que vai demandar um trabalho gigantesco, né, em janela de transferências, montagem de elenco, na transição de um mandato de uma diretoria para outra, para o Corinthians ser de fato competitivo no ano que vem. Se a gente pensar na lógica, o Corinthians hoje não está entre os times competitivos do Brasil. O Corinthians está brigando para não cair no Brasileirão. E aí como é que você muda tudo isso de um ano para outro? É difícil, é uma promessa bem ousada. Acho que essa é a necessidade urgente, assim. Para além disso, comissão técnica, ele disse que vai sentar com o Mano Menezes, vai apresentar o projeto que ele pensa para os próximos 3 anos, mas já deixou entender que o Mano Menezes fica assim, de fato não teria cabimento se ele mudar de novo um técnico numa virada de ano. Tudo isso, obviamente, considerando que o Corinthians permanece na Série A, né? Isso também é um fator preponderante. E daí pra frente é isso, assim, quando você monta o futebol é a parte de tudo, né? Ainda tem as frentes de finanças, administração de clube social, o marketing que ele disse que vai ser agressivo. Eu acho que fora do futebol, os desafios do Augusto Melo, eles são menos desgastantes, vamos dizer, eles são menores, vamos dizer assim, porque nessa parte, essa gestão do Duílio, ela não foi ruim. O Corinthians arrecada quase R$1 bilhão esse ano, por exemplo. Marketing, finanças, essas coisas, na verdade, o ponto positivo da gestão do Duílio. O ponto negativo está no futebol, e aí eu acho que o desafio maior do Augusto é justamente no futebol, porque é aí que a distância para os concorrentes é maior. Você vai ter que alcançar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Bragantino, e aí o Corinthians vai ter que dar um salto. Eu não sei se esse salto vai ser em 2024. Acho muito difícil. Acho que vai exigir bastante trabalho nessa virada de ano, nesse começo de mandato do Augusto. Mas vamos ver. Acho que cabe o voto de confiança. O cara novo chegando, vamos ver como é que vai ser.
É bom demais. A gente está fechando o Parque São Jorge literalmente, galera. Porque vocês viram aí, gente, aparecendo atrás do Arthur? A galera desmontando o clube, ó. Vou até pegar meu notebook e levantar aqui. Ó. Já não tem ninguém. Absolutamente ninguém, só o pessoal realmente da desmontagem, da limpeza, mas ainda temos assuntos importantes para passar aqui. Vou tentar trazer a informação também para quem ouve o nosso podcast, para quem está acompanhando a gente na live. Já temos 2 diretores anunciados pelo Augusto Melo: diretor financeiro, Rosala Santoro, que é parte do movimento Corinthians Grande, vai cuidar das finanças do clube, e também foi anunciado o diretor de marketing, Sérgio Moura. Inclusive, temos expectativa aí de, nos próximos dias, fazermos uma entrevista, trazermos a palavra, as ideias desses 2 novos diretores do Corinthians. O Augusto falou que estava de olho no mercado, mas que ainda não tinha aberto negociação com nenhum executivo de futebol, mas que ele quer ter alguém de mercado, que ele vai em busca disso nos próximos dias, já vai começar negociações, indicou que vai buscar um profissional que está empregado. Muitos falou a respeito do Rodrigo Caetano, profissional que está no Atlético Mineiro. É difícil falar, porque hoje o Corinthians tem dificuldade não só para seduzir jogadores, como também para seduzir executivos. porque o Corinthians não vai disputar Libertadores no ano que vem, o Corinthians ainda enfrenta dificuldades financeiras, por mais que tenha que se reconhecer que durante a gestão do Duírio houve uma redução do endividamento, houve um trabalho de saneamento do clube, mas é um dos desafios que o Augusto Melo vai ter pela frente, é encontrar esse profissional, e ao longo dos próximos dias aí a gente deve ver a nova diretoria se formando, vai saber quem vai estar na base, o papel que vai ter o Rubens Gomes, que é o Rubão, é um nome conhecido do Corinthians de muito tempo, que coordenou a campanha do Augusto e que certamente vai ter um cargo na diretoria. A gente ouvia dizer que ele seria o responsável pelo futebol, agora já dizem que não, que talvez ele fique ali como um secretário-geral, como um braço direito mesmo do Augusto, influenciando não só no futebol, mas em outras áreas. Enfim, tudo isso são questões para a gente entender melhor nos próximos dias. A gente pode falar também um pouquinho do conselho, né, Arthur? Como eu adiantei aqui na abertura, Craque Neto ficou fora, Birubiru ficou dentro. Quais outros destaques aí a gente pode trazer sobre as 8 chapinhas eleitas para o Conselho Deliberativo do Corinthians?
Bem dividido, né, cara? Bem metade a metade. Assim, 4 chapas apoiavam Augusto Melo, outras 4 estavam com o André Negão. Eram 200 vagas em jogo, né? Então, um candidato ficou com 100 e outro, apoiadores do outro candidato ficaram com as outras 100. O que acontece agora? Esse novo conselho, que toma posse em janeiro, ele tem essas 200 pessoas, mas também tem até 100 conselheiros vitalícios, que são outros. Então, seria praticamente um terço aí da composição do total de conselheiros. Mas a expectativa é de conselho bem dividido, né? A gente até falava sobre isso mais cedo. Claro, tem a cerimônia de beijamão, né, agora, né? O cara foi eleito. Às vezes, o conselheiro que está na chapa contrária dá uma conversada. Às vezes, algumas diferenças que se tem na campanha, elas não seguem para quando o mandato começa. Vamos ver como é que vai ser isso também, o posicionamento dessas chapas que estavam com o André Negão, ou até de conselheiros que acabam se aproximando mais, mas fica bem dividido. Qual que é a implicância disso, né? Por que que isso é relevante? É praticamente a mesma situação de quando um presidente de um país, do Brasil, sei lá qual país é eleito, e aí você tem uma Câmara ali, legislativa, que vai mais ou menos fiscalizar o que aquele presidente está fazendo. É para isso que serve o conselho, para fiscalizar o clube. Ou pelo menos essa é a atribuição oficial dele, né? Pode ser que nem sempre isso é feito, mas essa é a atribuição dele. E nesse mandato, essa gestão do Augusto Melo, é para isso. Então, se ele tivesse, quanto mais conselheiros ele tiver do lado dele, mais fácil vai ser para ele comandar o clube. Quanto menos conselheiros ele tiver, mais difícil, porque essas pessoas vão aprovar as contas, vão aprovar balancetes e apontar erros, vão fiscalizar o clube de alguma maneira, e é por isso que é importante que ele tenha a maioria desse conselho, enfim, tenha o maior apoio possível. É um pouco das minúcias assim, da política do Parque São Jorge, mas é importante também para esse mandato, que não é, o presidente não é todo poderoso, não é como numa SAF, por exemplo, que o dono assina o que quiser e resolve fazer o que quiser. Um clube associativo não é assim. Mas teve essa divisão, assim, 4-4. Tem um asterisco aí, um detalhe, que é da renovação e transparência, né? Que é a chapa hegemônica do clube nos últimos anos, é a chapa do André Sanches, é a chapa que o André Negão se candidatou para a presidência e ficou só no 8º lugar. Então eram 8 que se elegiam e a renovação e transparência foi a 8ª chapa. Por 7 votos, ou por 8, por 8 votos, ela não se elegeria. A nona chapa, que seria a do Neto, né, do Craque Neto, que é a chapa 21, se tivesse 8 votos a mais, teria passado e a renovação e transparência teria ficado fora do conselho, teria ficado como suplente. Então, Arthur, só para o grau de...
Desculpa te interromper, mas eu acho que uma coisa que é legal a gente explicar, às vezes quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, vai pensar assim, pô, a renovação e transparência, o grupo do Andrés está acabado, está caído, né? Mas não é bem assim. Vou tentar explicar bem resumidamente, até porque a nossa live hoje é mais curtinha. Antes, o Corinthians tinha aquele modelo de chapão, que todo mundo estava... O presidente levava todo o conselho e ali existia uma única renovação e transparência. Depois que o estatuto é reformulado e são criadas as chapinhas, a renovação e transparência ela ainda abriga essa galera na eleição presidencial. Mas na eleição do conselho ela virou várias chapinhas. E uma delas...
É uma coligação, né, Jesus?
É isso. É como se a gente fosse levar para a política... nacional, né? Essa das coligações. E a Preto no Branco, pela segunda eleição consecutiva, foi a chapa mais votada. É a chapa, por exemplo, que tem o irmão do Duírio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que tem pessoas que já foram diretores do clube. Aqui eu falo do Edu, que foi diretor de futebol, né? Diretor adjunto, Dr. Calil, que foi vice-presidente, figuras conhecidas até da atual gestão, estão nessa chapa, que é a chapa principal da situação, que mais uma vez ganhou. E como você contou, 4-4. Então vai ser bem difícil para o Augusto. Se ele sair um pouquinho da linha, vai ter dificuldade. E o fiel da balança acabam sendo os conselheiros vitalícios, que não precisam se eleger. Eles são aproximadamente 100, eu não tenho o número exato agora. Então acho que eles que vão determinar ali, vão ser os fiéis da balança quando o Augusto precisar de uma votação que estiver mais apertada, ou quando for levado a aprovação dos conselheiros algum contrato, por exemplo, contrato da Caixa precisa passar pelo Conselho Deliberativo, do novo acordo do estádio, né? Então, uma série de decisões que muitas vezes ficam distantes do torcedor, mas são decididas nesse órgão, e no GE.Globo a gente vai trazer matérias, na próxima semana aí promete, muitos assuntos, vamos explicar bem explicadinho todas essas minúcias aí dos bastidores do Corinthians. Mas antes de encaminhar a nossa live para o fim, eu sei que é chato, eu sei que ninguém nem quer pensar nisso, quer olhar para frente, futuro, novo presidente, mas vamos falar um pouquinho do jogo dessa sexta-feira. Arthur, você estava em Itaquera, o Careca não estava, estava no Rio de Janeiro, mas você estava em Itaquera, cara, e acompanhou de perto aquela belezinha.
Chegou o momento, cara, até... Talvez tenha tweetado isso, não sei, não lembro. Mas fiquei atônito, assim. Depois do quarto gol, quando sai o pênalti, pensando assim, caramba, não é possível que o Corinthians vai tomar 5 gols em casa do Bahia, que é o 17º colocado. Era o 17º colocado do Brasileirão. Mas tanto era possível que aconteceu. Foi bastante traumático, eu acho, a derrota. Muito esquisito também o comportamento do time em campo, assim, como se não precisasse mais jogar o Brasileirão, sabe? E evidentemente precisa, porque pode parecia depois do Grêmio, durante a data FIFA, o Corinthians estava salvo já, mas o jogo contra o Bahia foi tão ruim, é uma goleada assim, tão vexatória mesmo, assim, na Itaquera, que esse risco parece voltar o dobro do tamanho, assim, porque restam 3 jogos, o Corinthians precisa pelo menos ganhar uma aí para se garantir, né? E se a gente pensar que já vai pegar o Vasco, que é mais um concorrente direto, depois pega o Inter, que é um time também que não tá a salvo, então voltou, né, aquele temor que o torcedor tinha lá atrás, né, quando perdeu alguns jogos, tropeçou em casa vezes seguidas. Esse temor me parece que voltou. Não sei se o Careca ainda tá temendo o rebaixamento ou não, ele vai falar pra gente, mas me parece que a impressão é essa, assim, volta o alerta, vai ter que remar um pouquinho mais de novo, o ano não acabou não, longe disso, o Corinthians precisa abrir o olho.
Vasco fora, terça-feira, Inter em casa no sábado, e depois encerra o Brasileiro contra o Curitiba, já rebaixado, no Couto Pereira. Careca, o que você tem a dizer sobre o que aconteceu sexta-feira na Neoquímica Arena?
Primeiro, um vexame muito grande, né? Para mim, a maior derrota da história da Neoquímica Arena. Vexatória e triste. Triste, o resultado em si já é triste, né? Mas a falta de urgência desse elenco, cara, me deixa muito incomodado. O Corinthians venceu o jogo contra o Grêmio, que ninguém imaginava antes do jogo, que ninguém imaginava menos ainda aos 9 minutos, quando o Corinthians jogava um jogador a menos contra um candidato ao título. O Corinthians venceu o Grêmio. E a gente falou aqui na live que o Corinthians teria o principal, além dos pontos, claro que os pontos são a maior conquista, né, daquele jogo, o Corinthians teria paz na data FIFA. Só que o Corinthians usou muito mal a paz e os treinos, pelo visto, né? Claro que o Mano Menezes é capacitado, né? Mas não entra na minha cabeça e vi na entrevista coletiva dele que ele assumiu a responsabilidade, mas faltou eu ouvir dele qual era a ideia absurda de escalar o Corinthians como ele escalou. Eu até vi que ele queria escalar um time igual ele jogou contra o Grêmio. Só que o Grêmio fora de casa, o Bahia em casa. O Corinthians jogou com a formação que ele queria, 8 minutos. Ele elogiou os 8 minutos. E aí que vem minha preocupação. Ele se baseou por esses 8 minutos, 11 contra 11, para achar que seria a melhor escalação? Será que não era melhor aproveitar o seu momento, faltando 4 jogos, para sair dessa situação incômoda, que deixa o torcedor triste, que deixa o torcedor inseguro, para não pressionar o Bahia lá em cima, colocar atacantes mesmo? Se você colocar na ponta do... Mesmo ele fazendo gols, eu vou dar uma criticada nele lá no final dessa frase. O Corinthians entrou ontem com 3 zagueiros, um deles o Fábio Santos. Jogou quantas vezes nessa posição? 2, 3 vezes no ano. Daí ele colocou o Matheus Bidu, só 2 atacantes, um que vive um momento ruim e o outro Romero, que nunca foi a principal característica dele ser atacante. A principal característica do Romero era ajudar o lateral. Ele fazia uma função ou outra ali na frente, era importante, mas ele não era um atacante, aquele que pisa na área, que faz um monte de gol. Ah, mas ele foi artilheiro da Arena. Quantos jogos ele teve que fazer? Então a escalação do Corinthians levava o Corinthians para não pressionar o Bahia, para não se impor contra o Bahia num jogo em casa com 40 mil pessoas podendo acabar o nosso ano. Cadê o senso de urgência disso? Cara, eu vi uma cena ontem, ainda o Corinthians perdia de 1-0, até postei ela no meu Twitter. Mano Menezes, Matheus Donelli, Wesley, Pedro, gargalhando no banco de reserva do Corinthians, tomando um atropelo do Bahia em casa. Vocês estão rindo do quê? Cara, do que vocês estão rindo?
Eu falei isso na live e falei isso com vários amigos corintianos que vinham resenhar, né? E aí, você acha que tem risco? Você acha que cai? Eu falava, cara, eu acho que o Corinthians não tem time, não tem elenco tão fraco, tão ruim quanto alguns dos concorrentes lá. Só que o Santos percebeu já umas 20 rodadas que a briga dele é para não cair. O Vasco se ligou disso lá atrás. E tá todo mundo com a faca aqui no dente, tá todo mundo mordendo e todo jogo é uma final. Aí o Corinthians vai jogar com o Bahia, que tá na zona de rebaixamento, é o jogo para se livrar. Em casa, tá perdendo de 1-0 e os caras estão dando risada no banco de reservas?
Meu Deus! Mano, isso me incomodou. Me incomodou de um jeito absurdo. Aí o Corinthians toma o segundo gol. Olha o segundo gol do Bahia. Um golaço. Até citei o nome dele aqui já na live. Mas, meu Deus do céu, que espaço! Por quê? Porque esse time, ele não sabia como defender, porra. Ele não sabia como defender. O Corinthians tomou um baile do Bahia. Daí nós vamos entrar na questão, para mim um pênalti absurdo ter dado o terceiro gol ali, o pênalti do Bahia. Cara, é aquilo que a gente fala de arbitragem, assim, no VAR tudo vai ser pênalti. Só que não dá nem para reclamar, né? Como que eu vou falar isso? O Corinthians tomou de 5 do Bahia e eu não sei não se não foi pouco. O gol do Corinthians foi um achado porque o Bahia foi sair jogando e a bola sobrou no pé do Renato Augusto ali, que tem muita qualidade, e meteu no ângulo. Mano, vocês não sabem o que eu passei ontem. Eu estudo análise tática, tô tentando melhorar, mas ali eu era como um torcedor do Corinthians num Premier, vendo meu time tomando de 5. Pô, quer reações mais engraçadas minha? Eu tenho amigo meu me mandando toda hora foto minha. Cara, e parece que o time não tá nem aí, não pra mim, que eu tava no estúdio a sei lá quantos quilômetros, tô aqui no Rio de Janeiro. E o torcedor que tava lá, 40 mil pessoas, cara. Como que o jogador vê esse torcedor? O torcedor do Corinthians merece isso? Eu falei, tem um recorte meu, inclusive, no Premier, fazendo um jabazinho. A torcida do Corinthians, cara, não é porque eu sou corintiano, mano. Vocês cobrem o Corinthians, eu tô com um amigo meu aqui, vascaíno, um botafoguense, falei pra eles aqui. Eu nunca vi uma torcida fazer o que a torcida do Corinthians fez. Ontem, tava 4-1 para o Bahia, 38 de segundo tempo, pênalti para o Bahia, para fazer 5-1, e o Corinthians, a torcida do Corinthians cantando a plenos pulmões o hino do clube. Cara, ninguém vai fazer isso. E se essa torcida não merece o respeito dos seus jogadores, que, do mesmo jeito que eu falava isso como positivo, Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto, Romero, esses caras, Fábio Santos, não sei se eu estou esquecendo de algum outro, acho que Maicon, podemos falar isso do Maicon, o melhor momento da vida deles foram no Corinthians. Eles fizeram por onde, eles mereceram chegar à seleção brasileira, mas foi através do Corinthians. Eu não estou falando que esses caras não correram ou deixaram de correr, porque eu vou citar também esses moleques da base que estavam lá dando risada. Vocês querem mais caras identificados com o clube que esses? E esses não estão nem aí pro torcedor, cara. Eu me senti ontem desrespeitado, triste. Mano, foi difícil dormir, porque eles se colocaram numa situação que agora a pressão é muito grande. O Vasco está empatando agora com o Atlético Paranaense. O Vasco, na próxima rodada, pega o Corinthians em São Januário. Se o Vasco ganhar do Corinthians, que é absolutamente normal, o Vasco joga mais que o Corinthians, e não é de hoje, algumas rodadas, o Corinthians é ultrapassado pelo Vasco. Eu vou ter que torcer para todos os times perderem? Para o Inter perder? Para o Santos perder? Para o Goiás ganhar do Cruzeiro? Eu vou ter que ficar torcendo para tudo isso, porque o time não entendeu o senso de urgência e jogou um jogo como se não jogasse, como se fosse um jogo de terceira rodada. O e goleiro do Bahia não tem nenhuma defesa, né, cara,
tomar 5 do Bahia em casa.
Pô, não, Cassius, eu não tô, juro por Deus, irmão.
Rodada já não valendo nada, juro, né?
Juro por Deus, o 5-1 é só a facada girando. Mas a facada já tinha sido dada se fosse 2-1 com um time apático e morto como foi ontem. É inadmissível. É inadmissível o torcedor olhar o time e não se sentir representado no Corinthians, cara. O Corinthians. O Corinthians que, será que ainda é o time do povo? O time que não é respeitado pelo seu diretor, pelo presidente, pelo treinador, tava rindo, pelos moleques da base que cresceram aqui e hoje tem uma oportunidade de jogar no Corinthians. Quantos moleques queriam ter uma oportunidade de jogar no Corinthians? Os que talvez estavam na arquibancada ontem e nunca tiveram uma oportunidade. Para estar rindo, o Corinthians brigando para não cair, perdendo de 1-0 do Bahia, tomando um amasso, eles estão rindo do quê? Eu senti uma falta de urgência, uma falta de respeito com o torcedor muito grande. Em nenhum momento eu vi o Corinthians reagir, o Corinthians tentar alguma coisa. Até as trocas do Mano Menezes foram ruins. Tirando a besteira que ele fez, que ele tentou consertar com 20 minutos, as outras foram 6 por meia dúzia. Ele tirou o Yuri e colocou outro centroavante. Ele tirou o Juliano e colocou o Matheus Araújo. Ele não fez nada de diferente para tipo, mano, vamos jogar a bola na área. Vamos ser o Corinthians dos anos 90, vamos cruzar a bola na área e tentar uma pressão, alguma coisa. Nada. O Corinthians não fez nada, o Bahia comandou o jogo e tirou o pé. Porque se fosse para ter mais gols, seria muito mais pro lado do Bahia. E isso é inadmissível no Corinthians. Eu falei uma vez uma frase aqui, se eu não me engano, foi Corinthians e Cuiabá no ano passado. Perder ou ganhar é do jogo. Não competir no Corinthians é inadmissível. É inadmissível, e ontem esses caras fizeram isso. Não competiram, assistiram o time jogar, e o Corinthians foi amassado em casa, uma das piores derrotas da história da Arena, se não for a pior.
É extremamente válido e compreensível esse desabafo do Careca. Acho que é muito do que sente o torcedor corintiano nesse sábado, mas pelo menos com a esperança renovada, eu acho, com uma expectativa de mudança. Que vai mudar é fato. Agora a gente vai ver se vai mudar para melhor, para pior, nem toda mudança é para melhor, né? O torcedor corintiano tem essa esperança de que seja uma mudança positiva, uma mudança que recoloque o Corinthians no caminho das vitórias, dos títulos que não vem desde 19, de uma base que vence, mas também revela e que consegue manter seus principais jogadores, né? Porque não basta você revelar e perder eles com 10 partidas no profissional. Então, acho que é um pouco com esse sentimento que o torcedor corintiano encerra esse sábado e que a gente vai encerrando a nossa live, nosso podcast, que era para ser pocket e já está indo para quase uma hora, amigo. Então, vou passar a palavra final aí para vocês. As considerações, Careca, direto do Rio de Janeiro, meu amigo.
Sim, é só uma coisa que a hora que meu a gente estava com problemas técnicos, né? Me ensinaram a falar isso na TV. Eu acabei não falando ali, o Arthur falou se aproximar de Palmeiras e Flamengo. Cara, eu acho que é um passo de cada vez. Infelizmente, hoje nós temos que se aproximar de Atlético Paranaense, nós temos que se aproximar de Cuiabá, nós temos que se aproximar
Fortaleza.
De times que estão organizados. Fortaleza. Hoje, acho que isso já seria um grande salto e principalmente ser competitivo. Brinquei algumas vezes aqui, talvez o São Marcos palmeirense, o Ademir da Guia não faria uma administração tão ruim como foi a desse ano. Muito bagunçada, sem ideias de jogo, mudando de uma proposta de 2 milhões para um português que arrumou um problema com a sogra para depois economizar 80% disso e contratar um treinador que era analista de desempenho. Então, acho que a principal mudança tem que ser essa, subir um ou dois degraus. Não adianta querer mirar lá em cima se hoje nós estamos muito mais para baixo e tem muita gente entre lá em cima e a gente.
Bem demais, careca. Arthur, suas considerações, meu amigo.
Eu tô na linha de vocês. Não teve nenhuma discordância nesse episódio. Assim, pô, derrota pro Bahia, assim, uma coisa bizarra, assim, até incompreensível. Ilustrativa também da fase do clube e de como esse fim de ano tem que ser levado com seriedade, porque um rebaixamento pro Corinthians esse ano, sinceramente, seria uma tragédia. Não consigo nem usar os adjetivos certos aqui para dizer quão trágico seria. Mas ainda supondo, né, que o Corinthians permaneça, fica aí os desafios que a gente citou já pro Augusto Melo. Como a gente falou, ele tem propostas muito ousadas. Tomara, né, que ele consiga colocar em prática pelo menos boa parte desse projeto que ele diz ter. Acho que é um trabalho longo, vai demandar paciência mesmo. Eu tô com careca, acho que tem que ser um passo de cada vez. Lógico, o clube tem que ter ambição, mas também tem que ter a cabeça no lugar. Não pode fazer besteira, porque qualquer o dinheiro a mais, dívida a mais, investimentos demais, você pode botar a perder muito mais do que uma temporada só. Então é uma situação delicada. O Corinthians vai precisar pensar bem aí, e o Augusto tem essa missão de nos próximos anos tentar entregar o clube pro sucessor dele em condições melhores do que ele recebe atualmente.
É isso, e a gente vai seguir acompanhando, noticiando, fiscalizando, como fizemos ao longo dos últimos anos, como faremos com essa diretoria, faz parte, e o torcedor corintiano já está acostumado, por isso que nos acompanha sempre, nos dá esse voto de confiança. Hoje a gente viu o tamanho da audiência que foi na nossa cobertura aqui das eleições, e agradecemos por isso. Agradecemos também quem ouviu o nosso podcast até agora, quem acompanhou a live até o fim. Para quem pegou pela metade, ele fica disponível no YouTube. A gente também deixa alguns cortes na página do Corinthians no GE, e você pode ouvir em podcast no seu tocador favorito. Por isso, já assina também o nosso podcast, e aí sempre que tiver um episódio novo, você recebe notificação. Aí pode ser no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no seu tocador preferido. Eu sou Bruno Cassucci e vou encerrando por aqui. Obrigado a quem nos acompanhou. Na semana que vem tem mais para a gente repercutir o jogão contra o Vasco, jogo importante para o Corinthians. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro, bom trabalho aqui no Parque São Jorge, Arthur. Um abração, careca. Valeu, vai Corinthians, e até a próxima. Um abraço.
Valeu, um abraço, amigos.
Chegando ali o Romarinho!